Podcast Unesp.
O candidato democrata Joe Biden foi eleito em 7 de novembro o 46º presidente dos Estados Unidos. A vitória foi anunciada após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem a conquista do democrata na Pensilvânia e Biden ultrapassar os 270 delegados no colégio eleitoral necessários para conquistar o pleito. Derrotado, o presidente Donald Trump não reconheceu o resultado e disse que irá recorrer à justiça. Em seu primeiro pronunciamento após ser eleito, Biden afirmou que seu governo terá como proposta unir o país em um momento tão difícil e polarizado. O democrata também disse que irá se apoiar na ciência e na compaixão para encarar os obstáculos que vêm pela frente, além de governar para todos os americanos. A vitória de Biden gerou uma série de comemorações pelas ruas do país. Porém, também houve protesto por parte dos republicanos que não aceitam o resultado. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos e doutora pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC, explica que o novo governo norte-americano pode gerar pressões e retaliações em países com governos autoritários, como a gestão do presidente Jair Bolsonaro no Brasil.
Eu vou começar fazendo umas considerações mais gerais e depois vou destacar aspectos das relações bilaterais dos Estados Unidos com alguns países das Américas. Como eu já tive a oportunidade de comentar em outras interlocuções, com Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, podemos esperar uma reaproximação do país às instituições multilaterais com base nos recursos da diplomacia. Os Estados Unidos de Biden devem seguir procurando contemplar seus próprios interesses e suas preferências. Isso não é nenhuma novidade, mas a forma de abordagem deverá parecer mais moderada. Ele é chamado de um homem da construção de diálogos. Sendo assim, podemos esperar um novo perfil dos Estados Unidos no contexto internacional. E de modo alinhado às prioridades internas, a retomada de papéis e compromissos no âmbito das instituições multilaterais deve começar pela Organização Mundial da Saúde, onde ele deve se engajar em um movimento amplo para combater o coronavírus. Ele prometeu que a OMS voltará a receber os recursos dos Estados Unidos e os demais países devem agradecer, né? Devem ficar muito satisfeitos com essa promessa, né? Muito importante. E, além disso, ele prometeu cumprir os compromissos do Acordo Quadro da ONU sobre mudanças climáticas, o chamado Acordo de Paris, que fora cancelado por Trump. O Biden não apenas deve voltar a aderir ao pacto, como ele prometeu encorajar outras nações a aumentar seus compromissos. E é justamente nessa questão que deverá haver um atrito importante aí com o Brasil. Além disso, deve assumir compromissos nas várias questões relacionadas a direitos humanos, principalmente nos que diz respeito às políticas migratórias. E aí, nessa questão, o destaque deve ficar nas políticas envolvendo o México, né? Bom, dito isso, então vamos lá para os aspectos das relações bilaterais dos Estados Unidos com alguns países aqui das Américas. Começando pelo Brasil, a expectativa é que com Biden no poder haverá maior pressão sobre os governos autoritários. E aí, nessa categoria, os democratas tendem a classificar o governo Bolsonaro. Durante a campanha, o Biden disse que haveria retaliações se o governo Bolsonaro continuasse a ser transigente, né, com a destruição da floresta tropical. E tais retaliações podem, sim, muito bem, né, se expressar aí, se materializar nas barreiras às exportações brasileiras de alimentos, né, para os países aliados. Se a União Europeia e os Estados Unidos fizerem uma coalizão de veto ao Brasil, isso será bastante preocupante, né? A gente já falou que o setor agrícola do Brasil responde por 25% das exportações do país. Portanto, qualquer que seja a sanção econômica apoiada aí por um governo dos Estados Unidos disposto a se reaproximar de autoridades internacionais mais críticas ao governo, a esses governos autoritários, né, e que foram muito críticas ao governo Trump, tende a agravar ainda mais a crise econômica brasileira. O candidato Joe Biden propôs, ainda em campanha, que se oferecesse ao Brasil 20 bilhões de dólares para impedir o desmatamento e para se enfrentar eventuais consequências econômicas. E aí o Bolsonaro atacou essas declarações e sugeriu que Biden estivesse tentando suborná-lo, né, subornar o seu governo e estava ameaçando. Então, toda essa resposta às pressões que já foram vistas aí ainda em campanha por Biden, né, devem gerar aí algum estranhamento, né, algum desconforto aí nessa relação. Mas a gente tem que ver como é que o governo Bolsonaro vai se readequar, né, agora com o Biden declarado presidente dos Estados Unidos.
Neuza sinaliza as possíveis negociações com países como Canadá, México e Cuba.
Bom, nas relações dos Estados Unidos com o Canadá, eu diria que as relações sob o governo Biden devem melhorar, tendem a melhorar aí, e aí seria uma mudança importante nessas relações, né, se comparadas, ao governo, às tensões aí promovidas com o governo Trump, né? E o comércio é o ponto aí onde estão aí os maiores problemas na relação Canadá-Estados Unidos, né, durante esses anos de Trump. À medida que a renegociação e a ratificação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que é o que substituiu aí o NAFTA, né, que reajustou, então foi uma renegociação das regras e das cláusulas que estavam no NAFTA. Então, na medida em que essa renegociação e a ratificação desse novo acordo ocorreram, paralelamente houve nivelamento de tarifas e contratarifas, né? Os canadenses tendem a acreditar que o governo Biden procurará manter uma relação comercial mais matizada, com uma abordagem menos punitiva. Mas os planos comerciais do governo Biden incluem trazer de volta as cadeias de suprimentos essenciais para que não haja dependência de outras nações, né, em contexto de crise. E também nesses planos comerciais, inclui aí a promessa de apertar as regras de conteúdo nacional, né, na produção, o que pode ter implicações aí para alguns setores de manufatura do Canadá. E é preciso lembrar que as relações comerciais entre os dois países envolvem setores concorrentes. Para os canadenses, se Biden se concentrar em proteger os empregos dos cidadãos estadunidenses, o fim da política comercial restritiva em relação a produtos canadenses não será visto, né? Então, é isso, eles estão aí esperando, né, para ver o andamento, né? E o quanto que de promessa, o quanto que de plano de campanha vai se verificar na prática. Na relação bilateral com o México, Além da questão comercial, sobre a qual o médico poderá continuar sofrendo aí pressões importantes e de modo a ter que continuar a atender às demandas dos Estados Unidos, outra questão que estará na agenda de Biden refere-se à fronteira, né, e à questão da segurança. A mudança que poderá ser notada diz respeito ao muro, né, ao emblemático muro aí, né? Segundo Biden, nenhum metro a mais de muro será construído no seu governo. E, em vez disso, ele planeja fazer investimentos na melhoria da infraestrutura de triagem, né, no, nos portos de entrada. Então, isso estaria no seu plano de imigração. E aí, por último, eu gostaria de destacar alguns, né, um aspecto importante aí da relação dos Estados Unidos com Cuba. O Biden chamou as ações do governo cubano de profundamente preocupantes, né? Então ele destaca isso, mas ele apoia o levantamento, né, a redução de algumas restrições às viagens e remessas dos Estados Unidos para Cuba, né? Isso em apoio ao progresso. Então, essa será uma mudança importante, né? Se compararmos à política adotada durante o governo Trump em relação a Cuba. Seria uma volta àquela reaproximação que foi implementada no governo Obama e onde Joe Biden foi o vice-presidente.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.